iniciar a nossa reunião, sobretudo a primeira parte. Como é do conhecimento de todos e é evidente, em função dos trabalhos que estão agendados e também dos prazos regimentais para elaboração, apresentação e deliberação sobre o relatório, o prazo que foi concedido a esta comissão de inquérito não é de todo o suficiente para terminarmos as nossas tarefas. Assim sendo, e já em função das conversas que fomos tendo, quer a nível da reunião de mesa e coordenadores, o que nós temos que decidir hoje aqui é exatamente fazermos um pedido de prolongamento, de prorrogação do prazo do inquérito ao Plenário da Assembleia da República. Nós temos, a proposta que eu faço é que ela se faça pelo período máximo que a lei nos permite, ou seja, nós tínhamos 120 dias, podíamos prorrogar por mais, já não sei quantos dias, temos ainda 30 dias para poder utilizar. Se pedimos mais 60 e agora temos os 90 dias, os 30 dias para esse efeito. A proposta que eu faço é exatamente essa, que ela se prolongue por mais 30 dias, sendo certo que, conforme também estabelece o regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que nos 15 dias antes, ou seja, anteriores à votação, que será do relatório que será na última reunião para envio do mesmo para o Plenário da Assembleia da República, não poderá haver convocatórias de pessoas, ou seja, não há agendamentos potestativos, nem por acordo de todos, o que significa que nós tínhamos aqui a data de 16 de março para fecho da nossa comissão, teremos mais 30 dias úteis em cima do mesmo. Chamo só a atenção de que o prazo final, que irá ali por alturas da Páscoa, e por isso, na prática, enfim, a doutora Susana Fazenda está a contar os dias um a um, nas práticas, nas minhas contas, assim, poderemos não ter mais 30 dias, mas teremos na prática 28 ou 27 dias relativamente de prazo efetivo. Por isso, a proposta que eu faço é esta, e deixo à consideração a aprovação da mesma aos grupos parlamentares. Eu não sei se alguém quer discutir isto, senão passaríamos já para a votação. Posso colocar à votação, então, a prorrogação do prazo da Comissão de Inquérito por mais 30 dias. Eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Foi aprovado por unanimidade e o pedido seguirá ainda hoje mesmo para ser votado pelo plenário na próxima sexta-feira, depois da manhã. E o dia que, final, estamos quase a saber, mas teremos informação. Muito bem. E assim sendo, com esta deliberação, fica feito o primeiro ponto. Vamos passar ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos e, por isso, vamos chamar o Sr. Secretário de Estado de Energia. O requerimento do PCP, ele penso que ele nem foi distribuído. Mas quer apresentar oralmente ou posso... Eu sei... Eu sei que ele deu entrada, o Sr. Deputado disse-me que ele tinha dado entrada. Os serviços ainda não enviaram, se calhar ainda nem viram, porque já estavam cá em baixo, provavelmente. Mas a intenção do Partido Comunista é de voltar a chamar o Dr. Ferreira Gomes, o ex-diretor-geral, ex-presidente da Autoridade da Concorrência, em função da carta que todos provavelmente receberam, eu sei que receberam, mas que provavelmente todos leram, do ex-presidente da Autoridade da Concorrência, Dr. Sebastião, onde há ali, de facto, algumas considerações relativamente a quem começou um processo e porque é que não seguiu da mesma forma, porque é que houve alterações que não se conhecem. Por isso, recordo ainda que o PCP ainda também tem a possibilidade de agendamento potestativo e, por isso, se não houver consenso, poderá fazer exercer esse. Pelas minhas contas e memórias, será o último potestativo que o PCP ainda tem mais um. E por isso a questão, o Sr. Deputado Luís de Moreira Testa pede a palavra e eu vou-lhe a dar.
Sr. Presidente, há uma questão que já também tinha colocado a título particular, mas por uma questão de segurança numa tomada de decisão, eu acho que devo confrontar o plenário da Comissão com essa mesma questão. Eu próprio entrarei em período de licença de parentalidade no dia 28 de março, e, portanto, estarei impedido de comparecer na reunião que aprovará o relatório, ou votará o relatório produzido por esta Comissão. Assim sendo, e também verificando-se alguma controvérsia relativamente à capacidade de votação dos suplentes, gostaria de confrontar o Sr. Presidente e a Comissão no sentido de como é que se procederá à substituição do elemento impedido de votar por estar em gozo de licença parental. Muito obrigado.
Eu julguei que o Sr. Deputado Luís Moreira Teixeira ia falar do assunto que nós estávamos a discutir, mas ainda não tinha transitado. A questão que se coloca aqui é de facto, procedermos à segunda audição do Dr. Ferreira Gomes, nos moldes que forem possíveis, se não for possível, recordando que ele trabalha na OCDE, em Paris, e de outra vez foi prontamente respondeu e veio cá presencialmente, isso pode não acontecer, se é por Skype, pergunto se não é passível de ser feito por escrito, na opinião do requerente, uma vez que é uma questão, na minha opinião, mais curta, mas muito bem, iremos fazer o contacto, se toda a gente concordar, ele virá como uma audição não potestativa. Se algum partido se opuser, presumo eu que o PCP fará... Se a maioria não se opuser, tem razão, muito bem, mas por isso, se for sumado, bom, eu penso que não vejo ninguém opor-se à repetição desta audição, por isso iremos proceder a essa marcação da maneira que for possível. Muito bem. Agora, assim sendo, terminando esta questão... A questão do Sr. Deputado Luís Moreira já me foi colocada informalmente, estamos a estudar os mecanismos de substituição para que não haja dúvidas nenhumas e até ao dia 28 de março terá a resposta e terá, digamos, o assunto devidamente assegurado, porque o que é importante é que todos os deputados votem um relatório desta importância, como é óbvio. Podemos então suspender até à chegada do atual secretário de Estado da Energia? Ok, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos. Já temos connosco o atual Secretário de Estado de Energia, o Dr. João Galamba, nosso ex-colega, que está agora noutras funções, e é nesta qualidade que vem cá, na qualidade do atual titular da pasta na Secretaria de Estado, que irá fazer uma intervenção inicial. Como se recordará, temos ali o relógio, o tempo indicativo são 15 minutos, e ele nos irá guiar. Tenha a palavra, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, ex-colegas. Vou fazer uma curta intervenção. Tomei posse como Secretário de Estado de Energia no dia 17 de outubro de 2018 e nos temas que têm sido tratados nesta comissão. Poucos me calharam ter alguma decisão para tomar sobre os temas que têm sido aqui mais falados, dos QMEC dos temas que têm sido aqui abordados. Houve apenas três que são a questão dos aspectos inovatórios, dos testes de disponibilidade, os 285 milhões de euros. Foi feito um despacho pelo meu antecessor, depois houve um período de audiência de interessados em que a EDP contestou, a DGEG e a ERSE mantiveram a posição, depois houve uma reclamação que essa sim me chegou e não atendemos à reclamação da EDP e neste momento a EDP impugnou a decisão e, portanto, o caso será tratado em tribunal. Os outros dois temas são o chamado duplo apoio às renováveis, cujo valor indicativo eram 140 milhões de euros. Sobre esse tema foi pedida uma auditoria à IGF e a IGF completou o relatório preliminar, enviou para a DGEG para contraditório, o que aconteceu, e neste momento o relatório ainda não me foi enviado, portanto não sei se já foi concluído ou não o relatório final por parte da IGF, mas esse relatório ainda não me foi enviado. Por fim, a sobrecompensação dos QMEC, relacionado com o mercado de banda secundária, em que houve um relatório da Brattle, seguido de uma comissão de acompanhamento, na qual participaram a ERSE, a DGEG e a Autoridade da Concorrência. Este processo teve sequência por parte da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência abriu uma notificação, fez uma nota de licitude à EDP, e, em princípio, o processo deverá avançar para uma multa por parte da Autoridade da Concorrência. Sobre este processo, queria apenas dizer que, apesar de ele ter sido classificado como inovatório, leram certamente o relatório da Brattle. O relatório da Brattle não lida com aspectos inovatórios. O que o relatório da Brattle faz é uma análise do comportamento da EDP, concluindo que existe um abuso de posição dominante. Basicamente, a EDP usou a posição de domínio que tinha no mercado de regulação de banda secundária, reduzindo as quantidades oferecidas pelas centrais QMEC, concentrando os serviços prestados nas centrais sem QMEC e, com isso, maximizando a sua rentabilidade. A DGEG enviou-me um ponto da situação, portanto, concluiu a comissão de acompanhamento e havia aqui a dúvida sobre se este valor também deveria ser abatido à tarifa. Ora, sobre esta matéria, acho que o relatório da Brattle é claro, e mais claro ainda é a intervenção feita nesta comissão de inquérito por parte do ex-presidente da Autoridade da Concorrência, Ferreira Gomes, que disse, e cito de memória, que o regime dos QMEC permitia e dava incentivos à EDP para se comportar desta maneira. Ora, perante isto, parece-me que este caso não configura uma violação do regime dos QMEC, não configura uma sobrecompensação dos QMEC no sentido de uma irregularidade mas sim uma sobrecompensação por abuso de posição dominante. Ou seja, nós estamos aqui a falar de um ilícito, não da parte, chamemos de ilícito, da parte da energia, mas sim um ilícito da parte da concorrência, que deve ser dirimido em sede de concorrência. Porquê? Porque, na realidade, é uma violação das leis da concorrência de Portugal e da União Europeia. A DGEG enviou-me o processo e eu irei perguntar à DGEG e à ERSE os fundamentos para considerar a sobrecompensação dos COMEC um aspecto inovatório, porque me parece que neste caso não estamos perante um aspecto inovatório, estamos sim perante um abuso de posição dominante que deve ser sancionado e está a ser sancionado pela Autoridade da Concorrência e sede própria. Sobre as políticas que o Ministério do Ambiente e Transição Energética está a conduzir, elas cumprem o programa de governo. O programa de governo tem-se preocupado, de uma forma simplificada, com o reforço do peso das renováveis no nosso sistema eletroprodutor e na redução, mitigação de custos para o consumidor. Até agora já foram tomadas medidas antes de eu assumir funções como Secretário de Estado, nomeadamente a diminuição dos custos com a garantia de potência e os leilões de reserva de segurança do Sistema Elétrico Nacional, o alargamento da CES às renováveis, a descida da taxa de juro. Esta eu fiz o despacho de homologação da última taxa de juro para 1.1, ela começou quando este governo assumiu funções, estava em 2.2, está agora em 1.1, uma poupança superior a 34 milhões de euros para as empresas e para as famílias. E conseguimos, em 2019, a maior redução dos preços de eletricidade das últimas décadas. Quer na tarifa regulada, uma redução de 3.5, quer nas tarifas de acesso. Sobre isto importa também contextualizar, porque é obviamente importante a redução, mas parece-me ainda mais importante comparar com o cenário que estava previsto inicialmente. O cenário que estava previsto inicialmente era um aumento de 1,5% mais inflação durante vários anos, e o que é um facto é que quer em 2017 houve um aumento muito reduzido, em 2018 uma pequena redução de 0.2 e em 2019 uma redução de 3.5. Esta redução é sustentável no tempo, até porque as medidas que a tornaram possível no orçamento de 2019 são medidas que se irão repetir. O pagamento da SESE, que foi integralmente transferido para o Sistema Elétrico Nacional, como aliás estava previsto na formulação original da SESE, e também a receita dos leilões de emissões. A transferência feita em 2018 irá repetir-se nos próximos anos e, portanto, permitiu a descida das tarifas em 2019 e permitirá uma descida sustentada das tarifas nos anos seguintes. Sobre as políticas concretas que o Ministério do Ambiente e Transição Energética está neste momento a implementar, como é sabido, há neste momento um novo contexto na política nacional, há uma obrigação europeia que é todos os países da União Europeia apresentarem os seus planos nacionais de energia e clima. Portugal e o Governo não consideram isto uma obrigação, nem um fardo, nem uma restrição, nem algo negativo ao qual nós temos que nos acomodar, mas sim uma oportunidade que abraçamos entusiasticamente e vamos até além daquilo que é exigido a Portugal, exatamente porque entendemos que a transição energética é uma oportunidade para o nosso país. Portugal não é a Arábia Saudita, aliás, para certos países que têm não só uma dependência económica dos combustíveis fósseis, mas também produzem combustíveis fósseis, a transição energética, essa sim, pode ser vista como uma ameaça. Para Portugal, que é 100% dependente da importação destes produtos, é, na realidade, uma oportunidade, porque quanto mais renováveis tivermos, quanto mais fontes endógenas produzimos eletricidade através de fontes endógenas, menos importações temos. E, portanto, isto é, de facto, uma forma de nós substituirmos importações e aumentarmos a riqueza nacional. Sobre a transição energética e as políticas do atual governo, que dizem respeito à matéria que tem sido tratada nesta comissão de inquérito, eu queria referir dois temas: a questão do sobreequipamento e a questão dos leilões. São duas formas de reduzir significativamente os custos do Sistema Elétrico Nacional e, como tal, de beneficiar os consumidores. O primeiro, o sobreequipamento, havia um decreto-lei publicado em 2014, que definia que os pedidos de sobreequipamento teriam direito a uma tarifa de 60 euros, mas esse decreto-lei articulava-se com o 35 de 2013, e na realidade as tarifas subiriam posteriormente acima dos 70 euros. Esse processo estava bloqueado porque no procedimento administrativo que operacionalizava este decreto-lei havia lugar à emissão de um parecer por parte da ERSE, em que se ERSE, um parecer obrigatório, em que se ERSE concluísse que aquele pedido de sobreequipamento onerava os consumidores e representava um custo para o Sistema Elétrico Nacional, não seriam autorizados. E nesta medida foram todos os que foram apresentados, foram indiferidos, porque todos apresentavam custos para o Sistema Elétrico Nacional. Aquilo que nós fizemos foi apenas fazer uma adenda à portaria e permitir que os produtores que assim o desejassem se optassem por prescindir da tarifa de 60 que consta do decreto-lei e optassem por uma tarifa de 45, seria dispensado o parecer da ERSE e seriam autorizados. E porquê é que seria dispensado o parecer da ERSE? Porque o parecer da ERSE assenta num pressuposto, que é um pressuposto da ERSE, de que tarifas acima de 47,5 geram um sobrecusto. E, portanto, tarifas abaixo de 47,5 não geram um sobrecusto. E nós pusemos uma tarifa de 45, porque é abaixo do valor de referência da ERSE, está em linha com o LCOE da energia eólica, do Levelized Cost of Energy, e é abaixo do valor de referência da ERSE, e, portanto, de acordo com os argumentos da própria ERSE, um sobreequipamento a 45 euros por megawatt-hora não gera um sobrecusto. Aliás, segundo contas da própria ERSE, gera um sobreganho, porque 45 é menor do que 47,5, portanto, segundo contas da própria ERSE, repito, há pelo menos um ganho de 2,5 euros para os consumidores portugueses. Sobre os leilões, constatámos que o procedimento administrativo que existia para a atribuição de licenças não era adequado, e não era adequado por várias razões. A primeira é que consome demasiados recursos para os promotores dos centros eletroprodutores, consome demasiados recursos nos serviços da Direção-Geral de Energia e Geologia e consome demasiados recursos à Agência Portuguesa do Ambiente. Todos estes recursos consumidos não para ter uma licença, mas grande parte deles para não ter nada, porque estes processos teriam que ser, no caso da DGEG, todos instruídos, mas não obteriam todos licença porque a procura é muito superior à oferta. E, portanto, o que nós entendemos fazer foi inverter este processo e, antes de se iniciar o processo de licenciamento, alegar um leilão. O leilão atribui ligação, um ponto de ligação à rede e, a partir daí, é que os promotores irão fazer o licenciamento. O que é que se ganha com isto? Ganha-se com isto que só vai a licenciamento quem já garantiu ligação à rede. E este processo parece-nos mais eficiente e mais razoável do que o anterior, que entupia os serviços de pedidos. Nós temos, de facto, nós neste momento temos pedidos que superam os 5 mil megawatts e não temos nem de longe nem de perto, aliás, aproximam-se dos 6 mil megawatts e não temos nem teremos tão perto capacidade suficiente para isto, e parece-nos um desperdício de recursos estar a submeter os promotores a todo este trabalho, sabendo que a grande maioria deles não vai dar em nada, e o mesmo, obviamente, nos serviços da DGEG e da APA. Portanto, este parece-nos um modelo mais racional de atribuição de licenças, e iremos fazer dois tipos de leilões. Iremos fazer um leilão com tarifa fixa. O valor indicativo do preço base de licitação são 45 euros por megawatt, esse valor ainda não está fechado. Os leilões são um mecanismo competitivo e de mercado para a atribuição, neste caso, de pontos de ligação à rede, e olhando para o que se passa um pouco por todo o mundo, estamos convencidos que é um instrumento que permite custos mais baixos para os consumidores. Paralelamente a este leilão, faremos um outro em simultâneo, sem tarifa fixa, portanto com venda em mercado, mas em que os promotores, ao invés de licitarem, partindo de um preço de base de licitação e licitarem para baixo, partem de um custo, ainda não está definido, mas será 1 euro por megawatt, 2 euros por megawatt, vamos definir um valor por megawatt, e quem quiser obter o ponto de ligação licita, ao contrário dos outros, licita para cima. Portanto, nós atribuiremos o ponto de ligação a quem pagar mais por megawatt hora para obter o ponto de ligação à rede. E, portanto, quer um, o leilão de tarifa fixa beneficia os consumidores porque a diferença entre a tarifa que sair do leilão e a tarifa de mercado, que é muito superior, reverte para os consumidores via tarifa do global do sistema, no certo sentido é o inverso do que se passa hoje com as eólicas. Nas eólicas hoje o CUR compra a totalidade da PRE, coloca a zero no mercado e depois os consumidores no fundo pagam a diferença entre a tarifa garantida e o valor de mercado. Neste caso é o inverso, os consumidores beneficiam da diferença entre a tarifa garantida e o mercado, que será bastante mais baixa do que o preço de mercado. Quanto mais baixa, não sabemos, depende obviamente da dinâmica do leilão, mas estamos convencidos, olhando para a experiência internacional, que serão significativamente mais baixos do que o preço de mercado. Porquê tarifas garantidas? Eu penso que há aqui uma confusão entre tarifas garantidas e subsídios. Uma tarifa garantida não é um subsídio. Quando vamos ao banco e pedimos um empréstimo à habitação, podemos escolher entre taxa de juros fixa ou taxa de juros variável. Não me parece que quem escolha uma taxa de juros fixa esteja a ter um subsídio, está apenas a recorrer a outra forma de financiamento, tão legítima como a taxa variável, é um perfil de risco diferente. Ora, mutatis mutandis, no caso dos leilões com tarifa fixa, para além de acharmos que a tarifa que sairá do leilão se traduzirá num benefício significativo para os consumidores, portanto, reforçando a tendência atual de redução dos preços dos valores das tarifas e, portanto, com benefícios evidentes para os consumidores, é um instrumento mais adequado para garantir que o investimento é feito. E porquê? Porque fala-se muitas vezes da venda de energia em mercado, a venda em mercado, mas nós não estamos a falar da venda em mercado, porque só se pode vender o que antes se constrói. E, portanto, a pergunta que deve ser feita é, se não houver tarifa fixa, isso é ou não o melhor instrumento para garantir que o investimento é feito? E, na opinião do Ministério do Ambiente e da Transição Energética, não é. E porquê? O investimento em centros eletroprodutores é um investimento de capital intensivo. Ora, se nós introduzirmos risco no financiador, o que estamos a fazer é aumentar o custo de capital e, portanto, aumentar os custos de investimento e, portanto, indiretamente, aumentar os custos para os consumidores, porque esse custo será repassado para os consumidores. Ora, se nós temos um mecanismo de leilão que nos garante os preços mais baixos, a tarifa fixa é um indutor de investimento. E porquê? Porque nós não podíamos... Há uma alternativa à tarifa fixa, que são os outros leilões que iremos fazer com venda em mercado, em que, genericamente, o que acontecerá são que os próprios produtores se articularão com comercializadores de energia realizando PPAs. Curiosamente, os PPAs também são tarifas fixas e de longo prazo, normalmente são feitos a 10, 12 ou 15 anos, mas são de facto de mercado. Porque é que nós entendemos que não devemos fazer apenas leilões sem tarifa fixa, e os leilões com tarifa fixa são importantes para cumprir as metas com que o país se comprometeu no Plano Nacional de Energia e Clima? Porque é, aliás, ponto assente na literatura sobre o setor elétrico, e a ERSE tem vários textos sobre isso, o chamado mercado Energy Only, onde os únicos preços relevantes são os preços do mercado de compra e venda de energia, geram subinvestimento, porque não permitem a recuperação dos custos fixos. E, portanto, para tecnologias com custos variáveis nulos ou quase nulos e com em que todo o investimento é um investimento feito à cabeça e depois pouco ou nada existe, O mercado Energy Only gera subinvestimento. E, portanto, se nós deixássemos, se não houvesse tarifas fixas atribuídas através de mecanismos de mercado concorrencial e houvesse apenas a dinâmica privada entre quem quer construir centros eletroprodutores e quem quer comprar energia, ou seja, se nós delegássemos em dinâmicas privadas as metas de investimento que temos de cumprir, o resultado seria... o incumprimento das metas e o subinvestimento, como aliás consta de toda a literatura. E seria um pouco estranho que metas que não são definidas pelo mercado, mas são definidas, e bem, politicamente, é a Comissão Europeia que exige determinadas metas para 2030 e é Portugal que se compromete com essas metas, não é um mercado que define que nós vamos ter 47% de energia de renováveis no consumo final de energia, não é o mercado. É uma decisão política da Comissão Europeia e do nosso país e, portanto, seria um pouco estranho que deixássemos ao mercado o cumprimento de metas que nós próprios definimos. E seria ainda mais estranho se, havendo instrumentos que permitiriam garantir o cumprimento dessas metas, prescindíssemos desses instrumentos e deixássemos apenas à dinâmica de mercado. E é por isso que, de facto, os leilões de tarifa fixa são simultaneamente um ótimo instrumento para devolver benefícios aos consumidores e também um ótimo instrumento para garantir que as metas de investimento que constam do Plano Nacional de Energia e Clima são, de facto, atingidas. Eu, neste momento, ficar-me-ia por aqui. tenho, obviamente, total disponibilidade para responder a todas as dúvidas e perguntas que foram feitas. E agora submeto-me às vossas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Estado. Vamos dar então início. Hoje, na distribuição da rotação da ordem de intervenções, cabe ao PCP abrir. E eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias, sendo que na primeira ronda estamos em diálogo permanente, eu não vou interferir durante os 8 minutos dele e o tempo que o Sr. Estado está a demorar a responder a cada uma das questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado da Energia. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é qual é a posição do Sr. Secretário de Estado sobre esta questão prévia neste debate, se existem rendas excessivas e qual é a origem que considera que elas têm.
Senhor Deputado, eu penso que é importante fazer aqui uma distinção entre clarificar um pouco o conceito de renda excessiva. Partindo de uma definição de renda excessiva ser uma rentabilidade que, à luz das rentabilidades de hoje, nos parece excessiva e um pouco justificada, sim, há rendas excessivas nesse aspecto. Mas eu concordo que estas decisões têm que ser reconduzidas ao momento em que foram tidas e, portanto, que devem ser avaliadas à luz da informação existente na altura e das condições existentes na altura. E também não nos podemos esquecer que, passando de um mercado dominado por uma empresa verticalmente integrada, inteiramente estatal, é natural, e existe em todos os países, que na transição entre um regime e outro se perpetuem algumas rendas. E, portanto, do facto de existirem rendas excessivas, não decorre necessariamente que há mecanismos hoje para corrigir essas rendas excessivas. Portanto, eu entendo o processo de avaliação de rendas excessivas, em grande medida, como um olhar para o que foi feito no passado e aprender com os erros que foram feitos no passado, tentando não os reproduzir no futuro. E eu considero que é exatamente isso que estamos a fazer hoje. Acho que os mecanismos, a atribuição de licenças por um mecanismo de leilão concorrencial é exatamente uma forma de aprender com erros que foram feitos no passado e que nós não queremos repetir no futuro. Há algo que eu lhe posso garantir. O que sair dos leilões não poderá, por definição, ter qualquer renda excessiva, porque havendo concorrência, e há, porque temos de facto uma procura muito superior à oferta, com o mecanismo de leilões, aquilo que o leilão garante é que, no momento em que será realizado, o preço que sair será o preço mais baixo possível, compatível com a realização desse investimento. E, portanto, nesse sentido, em decisões que estamos hoje a tomar, posso lhe garantir que não haverá rendas excessivas.
Muito obrigado. A sua resposta revela que o Sr. Secretário de Estado é um homem com olhos para o futuro, e eu valorizo isso, mas olhando para o presente, eu pergunto-lhe se aquela consideração que vários responsáveis políticos têm feito de que é preciso cortar rendas excessivas, eu pergunto se o senhor perfilha desta leitura. Isto é, o senhor considera que há rendas excessivas que devem ser cortadas?
Aqui vou citar o meu antecessor, o Jorge Seguro Sanches. O que o meu antecessor e o Ministro da Economia fizeram e afirmaram os dois nesta comissão foi que não concordavam com rasgar, alterar ou ignorar contratos estabelecidos pelo próprio Estado. O que se procurou, e portanto aí concordo inteiramente com ele. Se a sua pergunta é se identificarmos rendas excessivas e se as devemos cortar, se isso implicar rasgar contratos, a minha resposta é não. Não devemos rasgar contratos. E porquê é que não devemos rasgar contratos? Foram contratos celebrados pelo próprio Estado e rasgar contratos não é uma forma de cortar rendas excessivas, pode ser uma forma de, na aparência, cortar rendas excessivas no curto prazo, mas ganha-se, essas rendas surgem com juros mais à frente. Portanto, se a sua pergunta é se devemos ignorar os contratos que eventualmente poderão ter cristalizado no passado essas rendas, a minha resposta é não. E citando o meu antecessor, o que devemos fazer é, dentro dos contratos existentes, respeitando os contratos existentes, ver se eles estão a ser corretamente aplicados ou não. Se defende que devemos olhar para os contratos e ver o que é que neles poderá eventualmente ter sido mal concretizado, Aí concordo que devemos cortar essas rendas excessivas. Se a pergunta é, devemos ignorar os contratos ou rasgar contratos, a minha resposta é não.
Falou mesmo agora no seu antecessor, eu pergunto-lhe qual é a avaliação e qual é o balanço que faz da intervenção do seu antecessor e qual é o balanço que faz dos cortes, isto é, das medidas, para ser menos dúbio, qual é o balanço que faz das medidas que foram tomadas, previstas e executadas pelos governos anteriores, ou seja, pelo governo anterior e pelo atual governo?
Sr. Deputado, como deve compreender, eu neste momento exerço o cargo de Secretário de Estado de Energia e não sou um comentador político, nem me cabe aqui fazer apreciações genéricas sobre atuações deste ou daquele Secretário de Estado. Muito menos no Secretário de Estado deste Governo, portanto não me parece que me caiba a mim fazer uma apreciação sobre os méritos ou deméritos. A política deste Governo tem sido consistente desde o início, e nós estamos a continuá-la, queremos reduzir de forma sustentável os custos de energia e é isso que estamos a fazer. Agora, comentários sobre atuações de os meus antecessores, se me permite, penso que não é isso que se espera do atual titular da pasta da energia.
Sr. Secretário de Estado, é a sua resposta e está dada e nós temos que a respeitar. Eu queria só esclarecer que eu, de certeza que nesta sala ninguém olha para si como um comentador. Não tenho dúvidas nenhumas. E, aliás, quando se coloca a um governante, seja ele qual for, qual é o balanço que o Governo faz sobre o caminho percorrido pelo Governo em curso e os anteriores, estamos a falar de uma prática comum ao próprio ato de governar, presumo eu. Presumo, faz favor.
Obviamente que se fizer perguntas concretas, são medidas em concreto, sobre as quais eu tenha decidido ou tenha que decidir alguma coisa, sobre essas responderei, como é evidente.
Muito bem. Nesse caso, a pergunta que eu colocava em relação a questões que têm sido aqui tratadas, nomeadamente esta própria concessão das rendas excessivas, eu julgo que o senhor já respondeu, portanto, logo no início da minha pergunta, do meu questionamento. Face a diversas notícias vindas a público, aquilo que foi transmitido que transpareceu claramente para o país foi que o Governo, o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, fez um acordo com a EDP relativamente a vários diferendos e nas contrapartidas a EDP comprometeu-se a pagar a SESE. Isto seria completamente inaceitável, não o pagamento da SESE, mas este tipo de acordos e contrapartidas para que se paguem impostos. Eu pergunto-lhe se é capaz de nos dizer quais foram os compromissos assumidos pelo Governo para com a EDP, ou se estamos perante mais um acordo de tipo acordo secreto, como o que foi negociado pelo Governo PSD-CDS com a EDP, envolvendo na altura o Ministro Álvaro Santos Pereira, da parte do Governo, e Eduardo Catroga e António Mexia, da parte da EDP, e se não houve nenhum acordo, porque é que até agora não existe o desmentido concreto, formal, face àquilo que foi dito pelo próprio Presidente da EDP, e se pode afirmar aqui que não houve nenhum acordo, mesmo sendo um acordo verbal.
Eu não chamaria a acordo, o que houve apenas foi a garantia do Governo de uma medida que consta do Orçamento de Estado, que é que a SESE seria de facto transferida para o Sistema Elétrico Nacional. A EDP deixou de pagar a SESE em 2017 porque entendia que a SESE, o valor da SESE não estava a ser transferido para o CN e, portanto, que isso de alguma forma desobrigava de pagar. A única coisa que o Governo português fez foi dizer que no Orçamento para 2019 essas transferências seriam feitas e que o objetivo era mesmo que a SESE fosse transitória e que visasse a diminuição do déficit tarifário. Esse eu não lhe chamaria um acordo, foi apenas a garantia do Estado português que essa transferência seria feita e constaria do Orçamento de Estado, e o que a EDP disse foi, nessa circunstância, então a EDP volta a pagar a SESE. É só isso.
Aquilo que há pouco nos estava a explicar relativamente à alteração, isto é, aquela adenda à portaria sobre o sobre-equipamento. Um exemplo concreto me estou a lembrar, porque eu, agora o Sr. Estado de Estado se referia a isso. Medidas como essas são completamente não associáveis a este tipo de entendimento ou estamos perante mais do que uma coincidência?
Mas parece que há aí uma interpretação. O sobreequipamento não é um benefício para a EDP. O sobreequipamento é um benefício para os consumidores portugueses, porque vão ter acesso a energias renováveis mais baratas e é a melhor forma, é uma das, um dos desafios no aumento significativo da capacidade renovável com que o país que se comprometeu é os investimentos em redes que esse reforço de capacidade comporta. Ora, o sobreequipamento é exatamente uma forma excelente de se aumentar capacidade sem necessidade de investimentos adicionais em rede, em redes. E, portanto, beneficia-se os consumidores por três vias. Em primeiro lugar, porque se aumenta a geração renovável em Portugal e, portanto, substitui-se por substituindo importações. Em segundo lugar, porque o preço de 45 euros é significativamente abaixo do preço médio das eólicas e abaixo do preço de mercado. E em terceiro lugar, porque essa capacidade é acrescentada sem investimentos em rede e, portanto, não só onera os consumidores por via dos investimentos em rede. Portanto, eu não, claro que não há qualquer relação entre o sobreequipamento e a SESI, mas para além disso, eu questiono o seu pressuposto, parece que o seu pressuposto é que esta medida beneficiava a EDP. Esta medida beneficia todos os promotores que queiram fazer sobreequipamento, porque se pressupõe que ninguém fará sobreequipamento se isso os prejudicar, nesse sentido, obviamente, que beneficia quem o faz, mas beneficia, por as razões que eu acabei de indicar, sobretudo os consumidores portugueses. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, não tem mesmo qualquer relação.
Obrigado. Já agora, só para podermos esclarecer este processo, aquilo que existia há alguns meses era a informação de 7 pedidos de sobreequipamento que tinham sido indeferidos pelas razões que já explicou, e agora é dada a notícia de 4 processos de reequipamento em 4 unidades. Eu pergunto-lhe se os 7 que existiam eram todos do mesmo promotor ou se dentro desses 7 havia vários, sendo que um tinha 4.
Sim, havia vários. Já deram formalmente entrada na DGEG o pedido de 4, de 14 megawatts. E a expectativa que o Governo tem é que deem entrada de bastantes mais no futuro e que, portanto, que suplantem os cerca de 70 megawatts e os 7 pedidos que estavam originalmente na DGEG e que tinham sido indeferidos.
Muito obrigado. Um dos aspectos que ao longo dos anos tem vindo a ser muito claro, muito evidente, é o peso do regime PRE nos custos nos custos e nos sobrecustos em relação ao sistema e ao peso na tarifa para os consumidores. E quando diz, invocando o pressuposto variável assumida pela ERSE dos 47,5 para 45 euros por megawatt-hora, a questão que nos leva a nós a estranhar essa consideração e esse raciocínio, tem a ver com a previsibilidade que o Governo encontra relativamente à evolução dos preços nos próximos anos, que é uma previsibilidade que nós não encontramos. Ou seja, se asseguram preços com a maior remuneração no mercado, e porque o preço do CO2 daqui por 5 anos será X, ou daqui por 15 anos será Y, em que medida é que daqui por 5 anos ou 15 anos não poderemos estar, não poderá alguém estar aqui a dizer que o Secretário de Estado João Galvão estava completamente errado e agora estamos a pagar a fatura. O senhor talvez saiba, mas nós não sabemos qual vai ser a evolução do preço no mercado no médio prazo. Nem sequer se vai acontecer uma descoberta significativa no plano técnico ou tecnológico que venha alterar o quadro em cima da mesa, e se na altura alguém dirá, um secretário de Estado da Energia, que não se pode rasgar contratos. Não sei se me faço entender. Pode responder a esta objeção?
Sim. Sobre isso, vários comentários. Não é muito credível que haja preços abaixo dos 60 até 2030, pela simples razão que até 2030, pelo menos, nós teremos seguramente o gás em Portugal. E o gás, a tendência do preço do gás não é de queda, é de aumento, porque hoje o gás, o custo do gás, que fecha muitas vezes o mercado, já é em torno dos 60, e este valor irá aumentar, pela simples... Claro que sim.
Muito obrigado. Peço desculpa pela interrupção. É que eu estava a ouvi-lo agora e estava-me a lembrar do pressuposto que era claríssimo há uns anos do aumento do preço das licenças de CO2, que afinal não aconteceu, que era uma das razões para as decisões que foram tomadas na altura e que vieram depois a ser desmentidas pela prática. Pode continuar, peço desculpa.
Bem, já há vários elementos que concorrem para a subida do preço do gás. A eliminação da isenção de ISP e do adicional de ISP. Portanto, a tendência não encontra em nenhum registro de alguém que diga que o gás baixará de preço no futuro. O preço do gás para a produção de eletricidade, não é o gás matéria-prima. Portanto, o risco é nulo. O risco nunca é nulo em nada. Agora, com a informação que temos hoje, se este nos parece um preço que permite ganhos para os consumidores, numa lógica de médio prazo, sim. Não há nenhum indicador que sugira que os preços possam baixar. Mas há outro efeito aqui importante, que é, nós não nos podemos esquecer, que a própria, o aumento da percentagem de renováveis tem um efeito no preço. E se o deputado Bruno Dias, daqui a uns anos, o preço fosse 30, porque o sistema tem 100% de renováveis, e se o deputado Bruno Dias me viesse dizer daqui a 15 anos, lembra-se aqui em 2019, quando eu lhe disse que 45 euros talvez fosse mais, agora temos preços de 30, e o seu ex-secretário de Estado, daqui a 15 ou 20 anos não serei seguramente secretário de Estado de Energia, a resposta que eu lhe diria nessa altura foi: hoje só tem preços de 30 por causa das renováveis. Ou seja, se nós considerarmos que nós precisamos de encontrar mecanismos de remuneração para as renováveis, porque isso é uma condição necessária para o aumento do peso das renováveis, se o resultado do aumento do peso das renováveis for a redução de custos, não pode depois dizer que os instrumentos que permitiram a expansão das renováveis e, portanto, a descida do preço, revelam-se agora excessivos. Ou seja, imaginemos que eu agora faça um leilão em que a tarifa sai a 35. Imaginemos. E que entra uma enxurrada de renováveis e que conseguimos antecipar a descarbonização completa do nosso sistema elétrico nacional e que, em vez de termos 100% de renováveis em 2040, temos 100% de renováveis em 2030. E em 2030 o peso, porque temos 100% de renováveis, anda à volta dos 15. Se alguém em 2030 me perguntar, bem, o preço hoje é 15 e os leilões que o senhor fez aqui há 15 anos atrás cheiram a 30, isso não é uma renda excessiva? A minha resposta será não. Porque nós temos 15 e exatamente porque possibilitámos a entrada dessas renováveis. E não teríamos 15 se as renováveis não tivessem entrado. E, portanto, a não ser que me diga, há outro mecanismo para forçar o investimento em renováveis, se me disser que há outro mecanismo, sem leilões, nenhuns, que garante o mesmo volume de investimento e que, portanto, a prazo conduzirá também à descida dos preços, eu poder-lhe dar razão. Mas como eu acho que não existe... Eu acho mesmo que hoje este é o melhor mecanismo para baixar custos de energia, para pôr investimento no terreno. E se daqui a uns anos, porque temos um sistema 100% renovável, os preços forem inferiores aos preços saídos do leilão, mesmo nessa circunstância, eu não diria que os preços saídos do leilão constituem uma renda excessiva. E porquê? Porque foi por causa desses preços que nós tivemos 100% renovável e, portanto, foi por causa desses preços que nós no futuro teremos preços mais baixos.
Muito obrigado, Sr. Estado. Eu outro mecanismo encontro, e esse mecanismo que eu encontro não garante 3 mil milhões de euros em dividendos. Para ser honesto, para ser sincero,
em relação... Mas há algum mecanismo que nós tenhamos criado que garante 3 mil milhões de euros de dividendos?
Parece que há umas notícias de Londres esta semana que o senhor há de ter lá no seu gabinete em relação à perspectiva de investimento. Aquilo que eu queria perguntar-lhe em relação a esse mecanismo que o senhor preconiza e que estabelece essa garantia previsível relativamente ao futuro e aos preços, cruzado com isso, eu aproveitava para lhe perguntar qual é o acompanhamento que tem feito ao processo de investigação no quadro da Agência Europeia de Regulação de Energia e em articulação com a ERSE, precisamente pelas práticas que têm vindo a acontecer no MIBEL, que desmentem completamente aquilo que há uns anos se previa, que seria exatamente isso que o senhor agora descreveu, que iria acontecer para o futuro.
Não percebi a pergunta, senhor deputado.
Então eu explico. Há uns meses, vou explicar, senhor Presidente. Há uns meses, nós, e não só o PCP, mas outras entidades, houve mais quem tivesse estranhado as práticas de preços praticados no MIBEL, completamente em contraciclo com as próprias circunstâncias da enxurrada de renováveis que iriam baixar os preços e que faziam do MIBEL provavelmente a segunda praça mais inflacionada em preços praticados no mercado grossista à escala europeia. Ou seja, tanta coisa, que as renováveis iam baixar o preço e afinal vai-se a ver e o MIBEL estava hiperinflacionado comparativamente com o plano do setor da União Europeia. E a pergunta que eu lhe faço é se tem acompanhado, tem tido notícia das averiguações que entretanto foi dado conta à Assembleia e hoje de manhã a ERSE mesmo confirmava isso, relativamente a práticas que são completamente contraditórias com esse cenário que é equacionado e que justifica depois a tomada de decisões políticas. Isso, por outro lado, este tipo de acontecimentos e factos não o leva a duvidar por um segundo dessa construção de raciocínio que faz para a defesa da decisão política. Obrigado.
Sr. Deputado, mas acho que é um erro no seu raciocínio, porque o Sr. Deputado disse que, contrariamente à ideia vinculada para alguns de que o aumento do peso das renováveis baixaria os preços, o facto dos preços terem subido no MIBEL não inviabiliza a afirmação de que as renováveis baixam os preços. Independentemente do que aconteça nos preços do MIBEL, uma coisa é certa, se houvesse menos renováveis, esses preços, sejam os qual for, seriam sempre mais altos. E se houver renováveis, seja qual for o preço, seria sempre mais baixo. E, portanto, a ligação entre os dois parece-me incorreta. As investigações estavam a decorrer da ERSE, que eu saiba, ainda não foram concluídas e não tenho nenhuma informação na minha posse sobre os resultados dessa mesma investigação.
Muito obrigado. E assim termina a intervenção do Partido Comunista. Cabe agora ao PSD, o seu deputado Duarte Marques, por 8 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Vamos aqui pegar em matérias em que são da sua competência e já da sua ação, ou que deveriam ser já da sua ação. Vamos começar pela dupla subsidiação. Como já aqui disse bem, não havia base legal para esta tese do seu antecessor de aplicar um corte de 140 milhões na dívida tarifária. Eu recordo que na altura, em 2016, a Secretaria de Estado pediu à ERSE que fizesse este corte com base no entendimento que se considerava que havia aqui uma dupla subsidiação entre aquilo que eram as tarifas FIDIN e os apoios comunitários. Faz depender esse corte de um despacho seguinte, um despacho ministerial que nunca chegou a acontecer, e de um parecer da IGF que o Sr. Secretário de Estado há pouco já disse aqui que não conhecia. Mas eu recordo que já apareceu esse estudo num programa Sexta às 9, na RTP, e que há os comentários aos parceiros do Conselho Tarifário da ERSE, que supostamente é homologado pelo Sr. Secretário de Estado ou pelo Sr. Ministro do Ambiente. Portanto, partimos do pressuposto que este relatório já foi lido pelo Governo, que o Sr. Secretário de Estado tem conhecimento dele, e a primeira pergunta que eu lhe fazia é se foi o Sr. Secretário de Estado que o enviou a... que já o fez chegar à ERSE ou não? O relatório da IGF.
Sr. Deputado, primeiro agradeço a sua generosidade de colocar na minha boca frases que eu não disse. Em momento algum da minha intervenção, eu disse que não havia base legal para decisões tomadas pelo meu antecessor. Não disse, não sugeri, não, nem dessa, nem de nenhuma. Não disse, nem sugeri. E também não disse que não conhecia o relatório. O que eu disse foi... Uma versão preliminar do relatório foi enviado à DGEG para contraditório institucional. A DGEG chegou-lhe a versão preliminar do relatório, a DGEG informou-me do conteúdo dessa versão preliminar do relatório, a DGEG exerceu o contraditório que lhe era pedido, enviou o seu contraditório à IGF e o que eu não conheço é o relatório final que resulta após o contraditório da DGEG. Esse relatório, não sei se já foi ou se será concluído pela IGF, é depois enviado às finanças, que o envia para a energia. Neste momento, a única coisa que eu lhe posso dizer é que a entidade que é tutelada pelo Secretário de Estado da Energia, a DGEG, fez o seu trabalho, enviou, a IGF não é tutelada pela Secretaria de Estado da Energia e, portanto, a única coisa que eu sei é que a IGF completou ou estará a completar e ser-me-á enviado assim que estiver finalizado. Mas neste momento ainda não me foi enviada a versão final do relatório da IGF.
Não vou perder tempo a tentar recuperar aquilo que disse no início, mas na intervenção que fez inicial, nas primeiras respostas, deu claramente a entender que não havia uma clara violação do direito quando havia taxas feed-in e subsidiação. E, portanto, deu a entender claramente que não havia aqui um problema legal. Não disse que desmentiu o seu antecessor, mas foram estas, mais ou menos, grosso modo, as suas palavras ou aquilo que eu entendi. Mas a pergunta que eu lhe volto a colocar é, então, quem fez chegar à ERSE o relatório da IGF, mesmo preliminar?
À ERSE?
Quem é que fez chegar à ERF, quem é que fez chegar à ERS o relatório preliminar para poder fazer os comentários? Como é que lá chegou?
Está a dizer que o relatório foi enviado à DGEG. Eu não sei se o relatório foi enviado à ERS.
Não. Eu estou a... Este relatório que eu tenho aqui são os comentários aos parceiros do Conselho Tarifário, ou seja, ao Conselho Tarifário. É um relatório da ERS que diz que no dia 9 de outubro de 2018 a ERSE recebeu uma comunicação da Secretaria da Energia com o ponto de situação da aplicação da portaria número 69 de 2017, que indica o limite superior para os montantes recebidos. Mais à frente vai falar deste relatório. Portanto, estes são os comentários. Se foi a Secretaria que mandou, como é que não tem conhecimento? Se homologou, seja a versão preliminar ou outra, Secretaria de Estado.
Acho que, Sr. Deputado, acho que está a confundir coisas. Isso que está aí não é sobre o relatório da IGF, é uma auditoria pedida pelo ministro Manuel Caldeira Cabral. A IGF fez um relatório preliminar que enviou à DGEG para contraditório. O que está a referir é outro tema, não é a auditoria da IGF. Quero-me parecer.
Sr. Deputado, lamento discordar, mas aquilo que se percebe do texto deste documento da ERSE é que é precisamente a mesma coisa. Mas pode ser o entendimento que eu estou a fazer, pode não ser correto, e portanto pode dar esse pode... Claro que está aqui, posso despachar, sem problema nenhum.
Mas isto não tem nada a ver com o relatório da IGF. Ou seja, isto tem a ver com a aplicação da portaria que fala da dupla subsidiação. Ou seja, os temas são conexos no sentido em que a auditoria da IGF e a portaria são sobre a mesma matéria, mas não são o mesmo tema. Ou seja, repito o que disse há pouco, esse documento que aí me apresenta não tem qualquer relação com o tema que eu estava a falar, que é a auditoria da IGF. Não tem mesmo nenhuma, apesar de ele ter sido, do que está a referir, isso é de que dia? Qual era o dia? Portanto, é antes de eu assumir funções. Portanto, eu não sei exatamente que comunicações é que poderão estar por trás disso, mas uma coisa sei, não tem nenhuma relação com a auditoria da IGF.
Peço desculpa. Esta informação que nos chegou e que consta do acervo desta comissão faz esta referência. O tema é o mesmo. Pode ter sido a oportunidade para outro relatório, mas isto é a ERSE a reconhecer que tem esta informação e que lhe é enviada pelo seu gabinete ou pelo gabinete do seu antecessor. Isto é que importava esclarecer. Porque aquilo que é importante nós sabermos, e isso é o mais relevante, não é se foi o seu Estado de Estado que enviou ou não, é saber se há esta avaliação da IGF, se há um conhecimento preliminar sobre o valor deste corte, e tendo em conta que o seu antecessor e o seu governo, e como disse, tem uma política consistente desde o seu início, se há esta avaliação do corte, porquê é que esse corte ainda não foi feito, se há este conhecimento?
Voltou a misturar, agora acrescentou mais um tema. Já está a misturar três temas, Sr. Deputado.
Isso é mais difícil.
Então, vamos por
Eu
partes.
Eu conto com a sua capacidade para
vamos
responder.
Vamos por partes. A ERSE, há uma norma no Orçamento do Estado para 2017 que institui, que fala que as tarifas são um apoio público. Depois há um conjunto de portarias que dizem que deve ser abatido ao CUR um determinado valor, e que depois devem, junto dos produtores que terão recebido um tal duplo apoio, deverá ser apresentado pela DGEG uma proposta de redução tarifária. Portanto, o que está aí, o que está a referir é sobre este processo. Quando se perguntam em que um ponto da situação é um ponto da situação da operacionalização da portaria. A portaria ainda não foi operacionalizada. Porquê? Porque, em primeiro lugar, porque a DGEG tinha só a informação parcial sobre o total dos duplos apoios concedidos, daí a auditoria da IGF, ou seja, a IGF, como há várias entidades na posse dessa informação, a DGEG não tinha acesso a toda a informação, foi incumbida à IGF de fazer esse relatório para apurar algo que a DGEG não conseguia apurar. A DGEG tinha partido de um valor de 140 milhões de euros e o que foi pedido à IGF era que complementasse o cálculo desse valor com toda a informação. Com toda a informação. Isso é uma parte. Outra pergunta é da operacionalização da portaria. Tendo a ERSE já cortado 140 milhões de euros ao CUR, em que estado é que está a identificação de duplo apoio por centro produtor e a proposta da DGEG por produtor para se cortar a tarifa desse produtor? É esse pedido que é feito aí. Sobre essa matéria, de facto, confirmo que essa parte da portaria ainda não foi operacionalizada e confirmo também, como eu já disse numa entrevista pública, que eu tenho dúvidas sobre a legalidade. Sobre a legalidade não da portaria, não se trata da legalidade da portaria nem da norma do Orçamento de Estado, mas sim perceber em que momento, a partir de que momento é que se podem considerar, ou seja, qual a data em que se pode considerar, tendo havido, que existiu duplo apoio a renováveis, em violação da lei, e, portanto, a partir de que data é que nós podemos considerar que podem ser abatidos valores à tarifa dos produtores que têm um duplo apoio de renováveis. É sobre essa matéria que eu tenho dúvidas sobre a legalidade e, como já disse publicamente, e repito aqui, irei, assim que me chegar o relatório da IGF, o relatório da IGF final, que é uma peça essencial para a DGEG operacionalizar a portaria, nesse momento, eu pedirei à Procuradoria-Geral da República que avalie a legalidade, ou seja, que avalie a legalidade do corte de 140 milhões de euros. Dito de outra maneira, que perante a norma do Orçamento de Estado e as portarias subsequentes, perceber a partir de que data é que se pode cobrar este valor. Porque o que a IGF fez, foi um levantamento de todos os centros eletroprodutores que em algum momento da história, digamos assim, receberam apoios via fundos estruturais e apoios via tarifa garantida. A IGF não se pronuncia sobre os méritos jurídicos, apenas faz o levantamento qual o universo. E depois, o que eu quero tentar perceber é, perante esse universo que a IGF irá apurar, onde é que se traça a linha divisória? Foi referido já que a IGF apurou um valor em torno dos 300 milhões de euros, portanto, francamente, superior aos 140 milhões. O que temos que perceber é, desse valor, seja ele qual for, quando for apurado na versão final pela IGF, a partir de que data é que há, de facto, duplo apoio no sentido de a diferença poder ser cortada na tarifa aos centros eletroprodutores. É essa dúvida legal que eu quero esclarecer junto da Procuradoria-Geral da República.
Sr. Deputado de Estado, a sensação que fica, claramente, é que houve aqui um exagero ou até um avanço pouco preparado do seu antecessor nesta matéria e que agora andam a tentar recuar ou a tentar disfarçar esta decisão que não tinha, à partida, base legal. É que, na verdade, passaram quase 3 anos. E ao fim de 3 anos, não há uma decisão. E parece que andámos aqui a pedir pareceres, relatórios, informações e conciliação de informação, porque o Governo percebeu que se precipitou. E o seu antecessor precipitou-se. E eu assim pergunto-lhe diretamente, vai fechar este assunto e resolver este assunto assumindo a decisão de fazer este corte ou não? Onde é que estão? É que neste momento temos um valor de 140 milhões de euros em déficit, é quase uma imparidade, que é um termo que conhece bem, que é preciso assumir ou não. Mas ficamos com a sensação, e eu não lhe faço mais perguntas sobre isso, que houve aqui uma inventona que correu mal e que o Sr. Secretário de Estado é que vai ficar com o ónus de resolver quando não teve responsabilidade nenhuma, verdade seja dita nela, mas que foi sim o seu antecessor. Porque passaram 3 anos, não há este corte, não se efetivou, quando a portaria dizia que ao fim de 30 dias tinha que estar resolvido. 30 dias para 3 anos é uma grande diferença.
Sr. Deputado, também acho que equivocou-se aí numa data, é que quem pediu o relatório à IGF foi o secretário de Estado Jorge Seguro Sanches, o ministro Manuel Caldeira Cabral, e portanto seria um pouco estranho, porque a sua tese era que eu o teria pedido porque percebi que tinha havido precipitação dos meus antecessores. O que lhe estou a dizer é que é um pouco estranho quando foram... Foi exatamente o meu antecessor que pediu essa auditoria à IGF. E pediu porquê? Pediu porque constatou que a DGEG não tinha toda a informação, nem conseguia arranjar toda a informação necessária para operacionalizar a portaria. E, portanto, neste momento, o que é que está a acontecer? Está a IGF a apurar esse universo, e a minha única intervenção nesta matéria será esclarecer a partir de que ponto desse universo encontrado pela IGF, que remonta aos anos 80, começa nos anos 80 e vai até agora, perceber exatamente a partir de que data é que é correto considerarmos que houve duplo apoio e, como tal, operacionalizar a portaria no sentido de os centros eletroportores que receberam esse duplo apoio terão a sua tarifa reduzida.
Mas, Sr. Secretário de Estado, eu vou ter que voltar atrás e vou ter que fazer mais uma pergunta sobre isto. É que se a ERSE não tinha esses conhecimentos, e foi o Sr. Secretário de Estado anterior que fez as perguntas e que pediu o relatório, e nós já tínhamos referido isso mais do que uma vez, porque é que a ERSE então foi a correr, querer cortar? Foi a cumprir uma obrigação dada pelo Secretário de Estado, de um regulador que devia ser independente? Ou foi uma irresponsabilidade? É que das duas, uma, ou foi irresponsável, ou então cumpriu uma ordem de um gabinete que não devia ter cumprido.
Não, o que a ERSE fez foi o que faz sempre, que é cumprir a lei e os outros instrumentos de natureza legislativa que emanam ou do Parlamento ou do Governo.
Sr. Secretário de Estado, o que importa é que isto se vá resolver, mas fica cada vez mais a sensação que o Governo se precipitou e que encontrou agora um conjunto de caminhos para tentar não justificar aquilo que pareceu errado. Vamos voltar aqui ao tema das tarifas garantidas. O Sr. Secretário de Estado, quando começou a sua audição, disse que este Governo era consistente e coerente e não fazia nada contraditório com o passado. Não rasgava contratos. Este tema anterior parece claramente um rasgado de contratos e é coerente. A verdade é que depois de tanto discurso, estar no programa do Governo, que o Partido Socialista não ia voltar a ter tarifas subsidiadas, a verdade é que o Sr. Secretário de Estado acaba de anunciar há pouco tempo que ia voltar a abrir esses concursos. O que é que tem a dizer sobre isso?
Tenho a dizer que o Sr. Deputado incorre no erro de achar que uma tarifa fixa é um subsídio. E repito o que disse há pouco. Se o Sr. Deputado for a um banco e pedir um empréstimo à habitação com taxa fixa, não vai dizer aos seus amigos depois que teve um subsídio do banco. Vai dizer que optou por um produto de taxa fixa, que é um produto que tem um perfil de risco diferente de uma taxa variável, mas nem a taxa variável, nem a taxa fixa são um subsídio. Podem ser um subsídio, se obviamente se conhecer alguém no banco que lhe faça um jeitinho. Nesse caso podia ser um subsídio, mas presumindo que não era isso, tratava uma taxa fixa não é um subsídio. E, portanto, o que consta do programa de governo é sem subsídios e com redução dos preços para o consumidor. E é nesse sentido que há continuidade na política do governo, porque é isso exatamente que estamos a fazer. As tarifas fixas, como disse, se forem emitidas administrativamente, correm o risco de ser um subsídio. Uma tarifa fixa, que é fixada através de um mecanismo concorrencial, um leilão, não só são aceitos pela Comissão Europeia como não sendo uma ajuda de Estado e não configurando qualquer subsídio, como são um mecanismo tão legítimo como um preço livremente formado em mercado. Aliás, é um preço livremente formado em mercado. É um mercado diferente, é um mercado ex-ante e não um mercado ex-post. Ex-ante a quê? À realização do investimento. E é por essa razão que é importante realizar leilões com tarifa fixa. Porquê? Porque, como temos um investimento que é muito intenso em capital, um risco para o produtor traduz-se num aumento do custo de financiamento que se repercute para os consumidores. E, portanto, os consumidores pagariam mais e não menos.
Sr. Secretário de Estado, quanto à questão de ser uma subsidiação ou não, penso que a sua retórica pode ser muito bem intencionada, mas claramente há aqui uma inversão de papéis no Governo entre o que é subsidiação e não subsidiação. O Governo anterior fez um decreto de lei que permitia estimular a atribuição de licenças, foram várias licenças atribuídas e não precisavam de ser subsidiadas para haver tantos interessados. E, portanto, há uma pergunta que eu lhe faço. Havia vários critérios. Capacidade económica, capacidade de execução do projeto e, sobretudo, também uma caução ao Estado, caso ao fim de 3 anos não concretizasse o projeto. Porquê é que correu mal? Foi só interesse especulativo, empresas que deram cauções, que tinham capacidade económica e não se conseguiu andar para a frente com estes processos? Foi falta de fiscalização da DGEC? Foi falta de avaliação com a qualidade daquilo que eram as candidaturas? O que é que aconteceu de facto? Qual é a sua opinião?
da avaliação que temos feito são vários fatores. Há problemas no licenciamento e no relacionamento entre entidades e, portanto, o processo de licenciamento é moroso. Nós estamos a trabalhar na simplificação e na melhoria desse processo, associado ao processo dos
peço
leilões.
Desculpa, interromper. Eu estava a falar das que já foram licenciadas e que, portanto, estão por fazer. Aliás, já passaram os 3 anos.
Sim, mas ao processo de licenciamento, mas depois também há o pedido de condições técnicas para ligação à rede, ou seja, há vários passos que nós, no âmbito da alteração legislativa que estamos a fazer para viabilizar juridicamente os leilões, estamos simultaneamente a intervir em todo esse processo, quer, por exemplo, no licenciamento do PDIRT, no licenciamento dos próprios centros eletroprodutores, nas condições de ligação à rede, que também é algo que às vezes pode atrasar a realização do investimento, mesmo para quem já tem licença. Portanto, o que eu estou a dizer é que nós estamos a intervir, a simplificar e a tentar optimizar todos estes passos burocráticos envolvidos nestas matérias, desde do PDIRT e desde os planos de investimento dos operadores de rede, até ao licenciamento e depois até à passagem entre o licenciamento, ou melhor, entre a licença de produção e a licença de exploração à realização do investimento propriamente dito. Respondendo à sua pergunta, o que é que correu mal? O que correu mal é aquilo que eu lhe digo que disse no início. Não é tanto correr mal, é, a partir do momento, não se esqueça que este é o primeiro ano em que há um Plano Nacional de Energia e Clima. Não havia antes. Nós temos hoje metas mais apertadas em 2019 do que tínhamos em 2016, em 2017 e em 2018. Temos metas mais apertadas e o país comprometeu-se a 31 de dezembro de 2018, com metas mais apertadas e mais ambiciosas. E, portanto, há aqui também uma mudança de contexto. E nós entendemos que, perante estas metas mais ambiciosas, e olhando para o que passava no terreno, em que alguns investimentos eram feitos, mas não o ritmo que nós desejaríamos, e, sobretudo, não com um ritmo que seja compatível com o cumprimento das metas do Plano Nacional de Energia e Clima, entendemos que era melhor introduzir leilões. Porquê? Porque não contrariaríamos em nada o que vinha sendo feito, que é uma lógica de redução de custos para os consumidores, até podíamos acelerar isso pelas razões que eu já transmiti, e também porque uma das dificuldades de alguns promotores que tinham licença é que tinham dificuldade em obter financiamento. E porquê? Porque inexistia uma tarifa. Repare, as dinâmicas...
Mas ainda bem que fala disso, Sr. Chassado, ainda bem que fala disso.
Deixe-me acabar,
uma das condições...
Deixe-me acabar e depois interrompo, está bem? Eu estava a responder. E, portanto, o que é que um privado, quando obtém uma licença de produção, faz se não tiver tarifa garantida? Faz uma de duas coisas, ou uma de três. Ou tem dinheiro, e há quem tenha. Há promotores que não precisam de financiamento porque têm o dinheiro para investir e, portanto, investem, nem sequer passam por este problema. Outros tentam encontrar PPAs, ou seja, negociam com comercializadores ou com empresas, a venda, ou seja, uma tarifa fixa por 15 anos. E porquê? Porque é essa tarifa fixa que depois lhes permite ir obter financiamento bancário para realizar... Deixe-me acabar.
Não foi nada disso que eu perguntei. Não foi isso que
eu... Deixe-me acabar. Eu estou-lhe a responder.
Deixe-me acabar, mas isto é uma comissão de inquérito, eu posso fazer perguntas diretamente, tendo em conta que não responde.
Mas quando eu estou a responder, tenho que me deixar terminar a resposta.
Mas eu não me está a responder ao que eu lhe perguntei.
Vamos ouvir a resposta. E depois pomos as questões todas.
Eu acho que estou a responder ao que me perguntou. Então fazemos uma coisa, eu termino a minha resposta e depois o Sr. Deputado diz em que medida é que a minha resposta não corresponde à sua pergunta. Se calhar assim dá.
Eu gostava era que respondesse.
Eu acho que estou a responder, Sr. Deputado. E, portanto, terminando o que eu estava a dizer, há investidores que não conseguem PPAs. Nós temos também um mercado mais pequeno que outros países e, portanto, mesmo algumas negociações que até podem conseguir um PPA, esse PPA, da natureza do comercializador, não é uma garantia suficiente para esse investidor obter financiamento para realizar o plano. E, portanto, o que nós criamos são dois modelos, dois leilões em simultâneo. Um leilão com tarifa fixa, porque quem não consegue PPAs e não está a conseguir financiamento para construir, pode optar por participar no leilão. Quem consegue PPAs ou não tem dificuldade de financiamento pode optar por um mecanismo de venda em mercado. Portanto, o que nós queremos, o que nós percebemos é que há perfis diferentes de investidores e os leilões nas suas duas formulações respondem às necessidades de ambos e são, na nossa opinião, o melhor instrumento para realizar investimento rápido, para o cumprimento das metas com que o país se comprometeu e para assegurar uma redução significativa de custos.
Sr. Presidente, eu pedia que não contasse este tempo sobre a condição dos trabalhos. Eu faço perguntas concretas, que têm respostas concretas, e quando não me respondem àquilo que eu pergunto, eu gostava de poder retorquir e referir a pergunta. Portanto, o Sr. Secretário de Estado está a falar do futuro, está a falar dos leilões. Eu nunca falei dos leilões, eu não estou-lhe a falar de leilões. Portanto, gostava que respondesse àquilo que são as minhas perguntas. Se eu vou ter que perder tempo a repetir as perguntas, o tempo que tenho para fazer a audição não é o mesmo. E isto não é uma comissão normal, isto é uma comissão de inquérito. O Sr. Secretário de Estado responde o que quiser e eu faço as perguntas que devo fazer. Mas tenho que responder àquilo que eu lhe pergunto, na medida de que é uma comissão de inquérito e tem poderes próprios, que o Sr. Secretário de Estado tão bem sabe como qualquer um de nós.
Fez a sua nota, Sr. Deputado, será tomado em consideração. O Sr. Secretário de Estado vai fazer um esforço de fazer respostas mais concisas e, se calhar, mais concretas também, mas penso que está em condições de prosseguir a sua audição e de precisar as questões que estão por responder.
É muito simples. Se as licenças foram atribuídas com base em vários critérios, um deles era a viabilidade e a capacidade económica, e se nos está a dizer que não houve capacidade financeira para o investimento ou não houve financiamento bancário, até o Sr. Deputado do PS já disse isso duas vezes, eu pergunto, então o que é que correu mal? Foi a licença que foi mal atribuída?
Sr. Deputado, como eu disse há pouco, nós entendemos que o processo de atribuição de licenças, que não foi criado por este governo e que já vem de trás e que foi usado no seu governo, não é adequado para a atribuição de licenças pelas razões que eu já expliquei na resposta que dei ao Sr. Deputado Bruno Dias. E, portanto, se quer saber o que é que correu mal, o que correu mal é um processo administrativo que é totalmente inadequado, pelas razões que eu não me importo repetir, porque sobrecarrega e impõe custos excessivos aos promotores, porque sobrecarrega e implica consumo de recursos desnecessários por parte da DGEG, porque sobrecarrega e implica gasto de recursos excessivo por parte da APA. Esse processo, que não foi criado por este Governo e que já vinha de trás, revelou-se inadequado, não só por estas razões, mas porque também não permite uma boa articulação entre planeamento de rede, política energética do Governo e atribuição de licenças. O que é que nós tínhamos? Nós tínhamos uns promotores a pedir licenças, tínhamos a REN e a EDP a elaborarem os seus planos de investimento e tínhamos o Governo com planos de energias renováveis, este Governo, o anterior e os anteriores. E, portanto, não havia aqui uma articulação entre... Portanto, o primeiro que correu mal é esta desarticulação entre os três processos. E em que é que isto resultou? Resultou que nós, nos próximos anos, temos os planos de rede definidos e nós, neste momento, temos uma procura por licenças, ou seja, temos pedidos em licenciamento próximo dos 6 mil milhões, dos 6 mil megawatts, que não terão capacidade de rede tão próximo. Portanto, primeiro, o que é que correu mal? Isto correu mal. E é necessário repensar isto. E de que forma é que nós repensámos isto? Criando uma articulação entre estes três pilares. Ou seja, o Governo define o Plano Nacional de Energia e Clima, que estabelece metas para 2030. A seguir, com base nesse plano, a REN e a EDP elaboram o PEDIRT e o PEDIRD e, portanto, definem os seus planos de investimento como instrumentos para o cumprimento daquelas metas e, em terceiro lugar, aí sim, vamos licenciar essa capacidade e não capacidade de investimento, essa em concreto. Isto permite um planeamento melhor da parte do Governo e todas as entidades de como é que se atribui licenças. Porquê? Porque os três processos estão articulados, estavam desarticulados e agora não estão. Continuando a resposta à sua pergunta, o que é que correu mal? Isto correu mal, e estamos a mudar isto. O que é que também correu mal? O que correu mal foi que a capacidade económica ou financeira não significa que eu hoje tenho o dinheiro para construir hoje o parque. Porque não pode, quando alguém vai pedir uma licença, a DGEG não pode dizer mostre-me aí o empréstimo que já conseguiu, e o que ele vai dizer é, desculpe, mas eu ainda não tenho o projeto aprovado, como é que eu já posso ter um licenciamento de um projeto? Eu estou-lhe a responder o quê? Tudo isto está mal, Sr. Deputado. O que eu lhe estou a tentar explicar é que tudo isto estava mal. Era um mau processo administrativo para atribuição de licenças, era um mau processo para articulação destes três pilares que têm de estar articulados, era um mau processo porque, mesmo cumprindo todo o procedimento administrativo e mesmo a DGEC tendo atribuído licenças corretamente, não havia garantia de que esses processos eram financiáveis. Isto não é um problema só em Portugal, é um problema em vários países. A venda em mercado sem tarifa garantida, seja ela 10 euros, 20 ou 50 ao megawatt, é um problema porque torna os projetos não financiáveis. Pergunta-me, torna todos os projetos não financiáveis? Não, pode haver algum que é financiado. Agora, cria dificuldades de financiamento, cria um entrave ao financiamento. E como nós temos metas muito apertadas, Nós não podemos estar ao sabor de um conjunto de entraves que põem em causa as metas que nós próprios definimos. Então, entendemos que esta revisão geral do método de atribuição de licenças com concurso a leilão e com inversão, primeiro atribui-se a ligação à rede. Porque acontecia hoje, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado queria construir um parque, ligava para a REN e perguntava, há aí capacidade? E a REN dizia, há. E a seguir, ia lá eu e perguntava ao mesmo, há aí capacidade? E ele dizia, há. E a cada um de nós nesta sala, e a REN dizia a todos, há capacidade. E todos nós metíamos processos na DGEG. E no final, quando fôssemos tentar atribuir licenças a todos nós, o que é que concluímos? É que afinal não há capacidade. E portanto nós invertemos. Primeiro atribui-se capacidade. Só se inicia um processo de licenciamento depois dessa pessoa ter preenchido os requisitos de participação no leilão. E o leilão o que é que lhe atribui? Um ponto de ligação à rede. E a seguir o que é que fazemos? A seguir vamos corrigir tudo o que está mal agora. Vamos dizer, vamos impor prazos apertados com penalizações. Tem, imagino, tem 2 meses para arranjar um terreno. Se ao fim de 2 meses não tem um contrato de começa a compra e venda ou a titularidade do terreno, perde a licença. As pessoas... Se tem, os prazos ainda não estão definidos, mas estes serão os mecanismos de penalização que existirão. Tem de pedir um parecer à Câmara Municipal. Se no prazo de 3 meses não tiver pedido, perde a licença. Tem de pedir um parecer à CCDR. Ou seja, há um conjunto de requisitos que alguém que ganha o leilão tem de cumprir para obter a licença. E o que nós queremos garantir é uma coisa que hoje não está garantido. Hoje, licenças atribuídas, eu durante 2 anos não posso fazer nada. Não posso fazer nada, mesmo que constate que quem obteve uma licença não vai construir, que é uma pessoa pouco séria, ou até que é séria, mas não vai construir. Eu tenho que ficar de braços cruzados à espera que a licença expire. Porquê? Eu, o Secretário de Estado, o Estado, temos que ficar, não podemos fazer nada. Temos que esperar que a licença caduque. Que a licença caduque. E qual é o problema que isto cria? Nós podemos ter muitas, uma parte significativa de rede cativa para projetos que não serão realizados. O que é que o mecanismo de leilão, com as restrições que eu agora aqui, com as penalizações que eu aqui referi, garante? Garante que isto não volta a acontecer. Nós vamos, por exemplo, também impedir que as licenças sejam transacionáveis. As licenças hoje são transacionáveis, o que não faz sentido, porque a licença não é um valor mobiliário, a licença é um título de exploração. E é para isso que deve ser usado. Não foi este governo que transformou as licenças num valor mobiliário. Elas eram assim já há muitos anos. E nós vamos acabar com isso. Quem ganhar o leilão tem direito à ligação à rede, mas não tem direito a transacionar essa ligação à rede. Pode transacionar no final, mas tem que primeiro construir o centro eletroprodutor e só depois é que pode transacionar.
Sr. Secretário de Estado, agora respondeu às minhas perguntas e eu fico contente que valeu a pena insistir. A questão que eu coloco, que parece estranha, é, repare, o seu antecessor atribuiu 20 ou 30 licenças com base no decreto de lei que estava a falar que tanto criticou. Portanto, não foi o governo anterior, foi o seu antecessor, do mesmo governo, que atribuiu várias. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é, então andámos 3 anos à espera de mudar isto? Quer dizer que o Sr. Secretário de Estado vem alterar as regras quando tivemos 3 anos a perder tempo? É isso?
Senhor Deputado, estas regras vêm de trás e o que eu posso dizer é que, tendo em conta o volume de licenças atribuídas, foi este o momento em que se pôde avaliar da inadequação deste processo e não antes.
Então tenho só mais uma pergunta, Sr. Secretário de Estado. Fica a sensação que aquilo que vai fazer, ou que quer fazer, é viabilizar licenças que a DGEC, o Ministério, nunca deveria ter atribuído porque as empresas não cumpriam os critérios que eram exigidos. E, portanto, teoricamente podem ter sido atribuídas licenças a empresas sem capacidade financeira para o fazer. Mas tendo em conta que já passaram 3 anos sobre muitas dessas licenças, eu vou terminar, Sr. Presidente, eu pergunto-lhe como é que se justifica que, entretanto, em conta que se chegou ao fim do prazo dessas licenças para serem construídos. O Estado tem uma caução. Porquê que mais cedo não se resgatou as licenças? Porquê que não se pediu a indemnização dessas empresas? Porquê que o Estado não atuou mais cedo? E eu fico com a sensação, e encontro aqui uma justificação para algo que foi muito criticado, nós ficamos com essa sensação quando demitiu o diretor-geral, o diretor da DGEC, que foi, no fundo, uma responsabilização por um conjunto de procedimentos mal atribuídos ou mal feitos que criaram este embrólio todo. Porque, afinal, as empresas tinham capacidade financeira, capacidade de projeto, foram avaliadas como capazes para tal e, ao fim de não sei quantos anos, não conseguiram construir praticamente nada daquilo que foi licenciado. E, portanto, eu pergunto se é isto ou então é muito estranho como é que há uma inversão política no governo tão grande desde há 3 ou 4 meses para agora.
Sr. Deputado, não é a DGEC que é responsável pelo processo administrativo de produção, de atribuição de licenças. Foram os governos e os parlamentos que aprovaram essas normas. neste caso, o Governo, porque é, consta de um decreto-lei. Portanto, quando diz que a DGEG atribuiu mal ou não... Não, o que eu estou a dizer é que o processo de atribuição de licenças que a DGEG, pelo qual a DGEG não é responsável, a DGEG executa esse... A DGEG não formula e não definiu. O que eu estou a dizer é que constatamos, avaliando o que se passava no terreno e olhando para o processo de atribuição de licenças, que o processo de atribuição de licenças era errado. Portanto, não é a DGEG que atribuiu licenças. É, a DGEG fez o seu trabalho com o enquadramento legal existente. O que eu estou a dizer é que nós estamos a avaliar esse enquadramento legal e a dizer que ele nos parece manifestamente desadequado. E não só dizemos que ele nos parece manifestamente adequado, mas, como desadequado, mas também propomos uma alternativa. E é isso que estamos a fazer e foi isso que eu tentei explicar.
Muito bem, vamos agora ao Partido Socialista. O Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, aproveitar para cumprimentar. Senhoras e Srs. Deputados, eu vou começar por lhe colocar um conjunto de questões que, embora parecendo laterais ao objeto da Comissão de Inquérito, podem, no final, vir a fundamentar aquilo que é a apreciação sobre o próprio objeto da Comissão de Inquérito. Eu gostaria, em primeiro lugar, de o questionar sobre aquilo que é o desígnio de um governo, nomeadamente quanto às suas opções políticas, tendo em conta, em primeiro lugar, a transição ministerial da pasta, mas também a terminologia que a Secretaria de Estado veio obter no sentido de deixar de chamar meramente Secretaria de Estado de Energia para passar a ser da transição energética. Eu presumo que isto não corresponda somente a uma alteração terminológica, mas também corresponda a um intensificar do objetivo e do propósito daquilo que é o objetivo governamental. Certo, Sr. Secretário de Estado?
Exatamente, Sr. Deputado. O